Boa tarde. A previdência social, ela vem se alterando constantemente, e a reforma da previdência de 2019 foi um verdadeiro divisor de águas. Bom dia, Oswaldo, Navarro, meus cumprimentos a vocês, sua equipe, toda a audiência da Rádio Cabiúna, nossos amigos e amigas aposentados, pensionistas do INSS. Agradeço a oportunidade de poder falar sobre previdência, que para mim é uma matéria cara, que eu já milito na área há 18 anos. E também não podia deixar e aproveitar a oportunidade aqui de mandar um alô especial, um beijo para minha esposa Aline, para as minhas filhotas, Isabela, que está presente comigo aqui, e Luísa, e certamente para os meus pais, né, que estão nos ouvindo, Doca, Marilena, e para o meu sogrinho Elinho, lá da Ligás, e minha sogra Zelina. Oswaldo, Navarro, como é que funcionava antes? A gente tinha uma vida como operador do direito previdenciário muito tranquila. Antes de 2019, antes da reforma da Previdência, a gente conseguia dar uma devolutiva para um cliente ou para um segurado sobre o direito ou não de aposentar, porque não existia idade mínima. Ou a mulher tinha 30 anos de tempo de contribuição, ou o homem tinha 35. Completava seu tempo, ia no INSS, pedia sua aposentadoria, enfim, a gente não tinha dificuldades com relação a isso. Agora, depois da reforma da Previdência, é humanamente impossível você saber todas as regras de transição sem auxílio de um computador, de um programa, para poder dar uma devolutiva para os clientes. Infelizmente, hoje está assim. Então, nós temos o quê? Antes da reforma da Previdência, não se exigia idade mínima para aposentar. E depois da reforma da Previdência, foi instituída uma idade mínima para aposentar. Só que nesse meio tempo, entre um regime e outro, foram criadas regras de transição. E essas regras de transição, que foram utilizadas para suavizar o impacto da reforma da Previdência, é que complicam a nossa vida. Tá? Então nós temos algumas regras de transição que hoje elas não mudam mais, elas são específicas, e tem algumas regras de transição, que essas que a gente vai falar mais adiante, que está tendo um aumento gradativo de pontos e de idade para as pessoas terem o direito de aposentar. Tá? Então, mais ou menos, esse é um resumo geral de como ficou a situação da Previdência pós-reforma.
Tá, quando nessa reforma, a reforma da Previdência determinou a idade mínima para aposentadoria da mulher, principalmente 62 anos de idade e 65 para o homem, a determinação por tempo de trabalho, aquela coisa toda, por sua vez, de 30 a 35 anos, respectivamente. De ano em ano, ela está mudando, né? Cada 6 meses, para aquele regime de progressão, né, que é o chamado pedágio. Como é que é isso?
Oswaldo, você sabe que se falar em pedágio, o pessoal até arrepia. Acha que tem que pagar pedágio, acha que tem que furar pedágio. Não tem nada a ver com isso. O pedágio nada mais é do que você pegar. Por exemplo, nós temos duas regras, como eu falei, de transição, que elas não mudam. Uma é a regra do pedágio de 50% e uma outra é uma regra do pedágio de 100%. Vou tentar explicar para vocês aqui. Essa regra do pedágio de 50%. Lá na data que entrou em vigor a reforma da Previdência, dia 13 de novembro de 2019, a pessoa, para ter direito a se aposentar por essa regra de transição, teria que ter mulher 28 anos e homem 33 anos. Então, a pessoa estaria quase se aposentando e veio essa reforma. O legislador falou o seguinte: olha, você que tem 28 anos, mulher, e 33 homem, você vai cumprir um pedágio de 50% desse tempo que está faltando. Então vamos imaginar a mulher com 28 anos, lá em 2019, ela teria que trabalhar mais os dois para completar os 30 e 50% desse período de 2 anos, que daria mais um ano. Então ela se aposentaria com 31 anos de tempo de contribuição, cumprindo o pedágio assim dos 50%. Note que nesta regra de transição não é exigida idade mínima, tá? Essa é a regra de transição que tem o pé lá no regime anterior, tá? Então essa aqui, na aposentadoria da pessoa, tem lá o fator previdenciário que vai diminuir o salário, mas também, por outro lado, não tem a idade mínima. Na sua outra pergunta do pedágio de 100%, que também é uma regra de acesso da aposentadoria, essa aqui, que eu vou falar para vocês, é a melhor aposentadoria que a pessoa pode receber hoje do INSS. Tá? Então, na mesma forma, lá no dia 13 de novembro de 2019, a pessoa, ela vai ver quanto tempo que estava faltando para ela se aposentar. Veja que neste caso, não tem aquela história de 28 anos e 33, independente do tempo. Se tiver faltando 3 anos para ela se aposentar, ela tem que cumprir esses 3 anos, mais um pedágio de 100% desse tempo que está faltando, mais 3 anos. Só que nessa regra de transição tem uma idade mínima, tá? A idade mínima é 57 para a mulher e 60 para o homem. Eu falo que é a melhor aposentadoria porque ela vai pagar 100% para a pessoa. Hoje, no cálculo dos benefícios pós-reforma, é a melhor aposentadoria para receber.
Agora, essa situação hoje, por exemplo, a idade mínima para a mulher é 58 e 6 meses, e o homem 63 anos e mais 6 meses. Como é que é esse sistema de progressividade?
Então, dentro daquilo que a gente falou das regras de transição do regime geral, nós temos as regras que são imutáveis, elas não vão mudar, como que foram essas que a gente comentou, e tem as regras de transição que vão se adequando conforme o tempo. Só para você ter uma ideia, a aposentadoria por idade hoje ela é de 62, mas ela começou lá em 2019 com 60 para a mulher, e aí foi aumentando 6 meses por ano até chegar em 62. Então essa foi uma regra de transição para as mulheres. Agora, a regra de transição que nós precisamos falar agora com relação às mudanças que estão ainda tendo para o ano de 2024, são as regras de pontos e a regra da idade mínima progressiva.
Como é que é essa regra de pontuação?
Gente, ponto não tem nada a ver com telecena, não é esqueci da minha telecena, fiz menos ponto, não. Pontos são a soma do tempo de contribuição com a idade da pessoa. Essa aposentadoria por pontos, Osvaldo, ela veio desde 2015. Lá naquela época lá da Dilma, que ela brigou com o Eduardo Cunha, teve uma pauta bomba lá, eles colocaram a possibilidade no regime geral do fator 85-95, que era somar o tempo de contribuição com a idade. Detalhe, para as mulheres tem que ter o tempo mínimo de 30 anos e para os homens um tempo mínimo de 35. Então, somando hoje, são 91 pontos, porque ela está sendo progressiva. Essa regra de transição, ela se soma mulher 30 anos com idade de 61, ela vai chegar em 91 pontos. Mas não necessariamente ela tem que ter só 30 anos. Ela pode ter 35 anos e se aposentar com 56 anos de idade, entendeu? Essa é uma possibilidade, né, do sistema de pontos.
A regra, então, é ela chegar no 91 pontos.
Tem que chegar no 91. Mas, por exemplo, não pode ela ter 29 anos e pegar o restante de idade. A condição para usar essa regra é ter, no mínimo, 30 anos mulher e 35 homens. Pode ter mais. Aí a idade diminui proporcionalmente ao tempo que for acrescido no tempo de contribuição dela. Tá
aí o homem, ele paria o quê? No 100 e pouco?
101. Só que veja só. Para a gente fazer um cálculo, o homem para chegar nos 101 pontos hoje, ele teria que ter 35 de tempo de contribuição, que é requisito básico. Porém, quantos anos ele teria que ter para se aposentar tendo 35? 66. Para ele não é viável essa regra mais. Por quê? Porque ele já poderia ter pedido aposentadoria por idade com 65 anos. Entendeu? Então não é porque você tem direito a uma regra de transição que você tem que ir com ela até o fim. Chega alguns momentos, até a gente fazendo planejamento, a pessoa passa a ter direito a 2, 3 regras. Aí cabe ao operador orientar no sentido de conceder o melhor benefício para o segurado, né?
Agora, doutora, é o seguinte, vamos colocar assim, a mulher, você falou, ela com a idade hoje, 62 anos, e que pouco tempo de contribuição, ela pode se aposentar na idade?
Olha, mulher com 62 anos... de idade, ela pode se aposentar com 15 anos de tempo de contribuição,
né?
Tá? Essa é a aposentadoria por idade.
Se ela não tiver os 15 anos, ela não
se aposenta. Aí ela tem que cumprir a carência. Tá? É fundamental o pagamento de 180 meses de contribuição como requisito necessário para a concessão do benefício.
Pois não, só
acompanhando.
A situação do trabalhador rural, o que é que mudou? Mudou alguma coisa no sentido desse ano?
Oswaldo, só antes, para a gente não deixar uma questão sem responder, nós também, você tinha me perguntado sobre a regra de pontos.
Ah, tá, pontuação.
Não de pontos, a idade progressiva.
Ah, tá.
Então, os requisitos para 2024, para utilizar-se dessa regra de transição. Para as mulheres hoje é 58 anos e meio e para os homens são 63 anos e meio, tá? Então, só para a gente esclarecer essa questão, 30 anos de contribuição e 58 anos e meio. Então, a mulher, se ela tiver 58 anos e meio e tiver 30 anos de contribuição, ela pode se aposentar assim pela regra da idade progressiva. Ela não atinge aquela regra anterior de pontos, porque ela não chega em 91. Nesse caso, ela teria 88 pontos, né? 30 com 58, 88 pontos e meio. Então, assim, ela pode fazer uso dessa regra. Você vê como é que complica, e a gente tem que fazer isso caso a caso, né? Então, só para a gente não deixar passar em branco essa regra de transição, que também é muito importante na concessão dos benefícios. Agora, aposentadoria por idade rural. Essa aposentadoria, o benefício assistencial também, o LOAS, que a gente conhece, o BPC, esses benefícios, na época da reforma da Previdência, teve uma discussão muito, muito acalorada no Congresso. E o lobby foi muito grande no sentido de que esses benefícios não tivessem nenhuma alteração. Então, a aposentadoria por idade rural continua sendo da seguinte maneira: mulheres se aposentam com 55 anos e homens com 60, desde que comprovado o 15 anos de atividade na área rural.
Que ela esteja lá na zona rural.
Sim, sim.
Agora, você falou do Luas aqui, tem uma pergunta do Luas aqui, deixa eu baixar lá embaixo para saber do Luas. Como funciona a lei do PDC, do PCD, para a pessoa que recebe Lua, que quer ir para o mercado de trabalho?
Olha, na realidade, existem possibilidades das pessoas, de empresas que têm um volume de funcionários muito grande, de destinarem um percentual das vagas para pessoas portadoras de deficiência. Tá? O que não se... Não vou citar casos pessoais, mas eu já tenho conhecimento, por exemplo, de pessoas que se usaram aqui na nossa usina de vaga de deficiente, e depois não conseguiu receber a diferença do benefício porque a contratação não se deu de forma correta. Tá? Vaga de deficiente, vaga de pessoa portadora de deficiência, a gente tem que ter muito cuidado para analisar. Agora, vai entrar no mercado de trabalho a pessoa portadora de deficiência que recebe um benefício assistencial? E eu acredito que, se não for em vaga de deficiente, porque ele vai ter o benefício cortado.
Então,
se receber o LOAS, ele é incompatível com remuneração.
Mas ele pode trabalhar.
Não, ele pode. Ele pode. A pessoa pode trabalhar se ela se sentir
na vaga.
Se ela se sentir apta para trabalhar e estiver recebendo benefício assistencial, o benefício dele vai ser cortado.
Não, mas se ele for na vaga para...
Se eu não me engano, eu sei que tem uma não vou saber de cabeça aqui o número da lei. Mas tem uma possibilidade, sim, da pessoa trabalhar na vaga de deficiente, se não me engano, por 2 anos.
Por 2 anos. E continuar recebendo o LOAS.
Depois ele é cortado.
Depois ele é cortado. É isso que acho que a pessoa quer saber.
E assim, para o acesso para o benefício assistencial, você tem que estar anualmente fazendo a atualização do CAD único. E lá no CAD único, você coloca se você tem renda ou não. O cruzamento de informações, ele é automático. Se aparecer renda, você vai receber lá um comunicado do INSS para apresentar defesa sob pena de suspensão do benefício.
Agora, a situação hoje, por exemplo, essa aqui tem 44 anos, 20 anos de carteira, mas parou de pagar há 20 anos. Ela
parou 10 anos.
Ela parou de pagar há 10 anos e está sem trabalhar. Eu voltar a pagar conta Conta a partir do momento que ela pagar, né? Porque o que é contabilizado hoje é a contribuição, né, doutor?
Ah, não consigo, eu acho que não tem o nome da colega ali que faz a pergunta, mas vamos lá. As pessoas que estão nessa faixa etária...
No Cineia.
As pessoas que estão nessa faixa etária, 45, 55, 60 anos, qual que é a palavra do dia para elas? Planejamento previdenciário. A pessoa precisa se planejar. Aposentadoria é planejamento, tá? Então vamos imaginar que a nossa colega, ela com 44 anos, tem 20 anos de tempo de contribuição. Vale a pena ela ficar pagando mês a mês o INSS para aposentar com, por exemplo, por idade com 62 anos? Ela vai estar pagando muito mais do que ela vai estar recebendo depois. Por isso que o planejamento é importante, né? Você coloca lá, ah, eu vou pagar mês a mês, ano a ano, uma contribuição para o INSS, seja de 20%, seja de 11%, sendo que para mim era necessário pagar uma por ano, só para eu manter minha qualidade de segurado e chegar e me aposentar com a idade. A carência ela já cumpriu, ela já tem 20 anos de carência.
Que eram os 15 anos de carência, né?
Na realidade seria 15, né? Os 20 seria para o homem que começa a trabalhar depois da reforma da Previdência.
Ela pode, então, pagar uma vez por ano?
Você mantém a sua qualidade de segurado? Pode, sim. Pode. Não há impeditivo legislativo que negue isso.
O valor de um mês, ela pagaria um mês por ano?
Porque se você trabalha e você paga um mês, vamos colocar, você trabalha e paga um mês de INSS, você pode ficar sem trabalhar durante um ano, que você mantém a sua qualidade de segurado, no mínimo, desde que não seja segurado facultativo. Tá? O facultativo tem um período de graça menor. O contribuinte individual, que é a maioria das pessoas que paga o INSS, é isso que eu falo no caso do planejamento previdenciário, ele é importante por causa disso. Por exemplo, nossa colega ela pode ter trabalhado na área rural quando era mais nova. Esse tempo rural, é possível ser averbado.
Sim.
Essa nossa colega, ela pode ter trabalhado sem registro em alguma empresa e ter tido êxito numa reclamatória trabalhista. Esse período a gente consegue averbar. Essa nossa colega, ela pode ter trabalhado numa empresa sob condições especiais de trabalho, insalubridade, periculosidade, né? Trabalhado de enfermeiro, alguma coisa assim. Esse período a gente consegue converter em tempo comum até 2019. Então, o planejamento previdenciário, ele é de suma importância hoje.
Então, a pessoa que tem 20 anos de trabalho, ela tem 40, 45 anos, ela pode até também fazer uma previdência privada para completar lá na frente?
Não tem impedimento para isso.
Não tem.
Mesmo inclusive, imagina só, na brincadeira que vocês fizeram de ter algum tipo de certeza antes da gente entrar no ar, a gente também não tem certeza se a gente vai se aposentar naquela data.
Sim.
Porque o governo ele deixou em aberto a possibilidade de aumentar a idade, se tiver aumento da expectativa de sobrevida. Então depende da IBGE, aumentou a idade. Por exemplo, você pega lá em 1900, sei lá, quando eles começaram a falar em previdência, né, lei orgânica da previdência, qual a expectativa de vida nossa era de 55 anos.
Hoje é 75?
Hoje é 75, 77 anos. Né? A pessoa colocava lá um dinheirinho na previdência e não tirava todo o dinheiro que ele colocava. Hoje não. Hoje a pessoa coloca um dinheiro na Previdência e tira mais do que ele coloca, mais do que ele aporta.
É porque nessa situação eu estava dizendo o seguinte, a pessoa ela já tem 20 anos, ela está com 45, 44. Ela iria pagar mensalmente uma quantia. Nessa quantia ela poderia fazer uma previdência privada.
Claro. Né? Porque assim, ó, uma das coisas que a gente sabe que não passou na reforma da Previdência. Mudança no benefício assistencial, no LOAS, na aposentadoria por idade rural. E o que eu vou falar aqui agora não tá longe de acontecer, tá? É o sistema de capitalização. Hoje o nosso sistema previdenciário, ele é um sistema de repartição, de solidariedade. Hoje você está trabalhando aqui para custear quem está aposentado. O que eles queriam colocar na reforma da Previdência que não passou... foi o sistema de capitalização. Então, assim, aquilo que a pessoa coloca, ela tem direito de tirar. No caso da pessoa que você está me perguntando, ela poderia muito bem, e é indicado, se tiver condição, lógico que isso a gente tenta explicar melhor num planejamento previdenciário, de fazer uma previdência privada. Se ela tiver condição de... Olha, eu não vou colocar a contribuição aqui de janeiro a novembro no INSS, porém eu vou colocar isso aqui numa previdência privada, num bancão que tem aí, entendeu? Ela sabe que quando chegar com 60 anos, ela vai ter um dinheirinho para ela tirar. Então é sim, é possível.
Bom, vamos subindo aqui, a Terezinha, ela tem 20 anos de carteira também, é nesse sistema aqui. 20 anos de carteira.
Osvaldo, você vê como é que a flecha ela é direcionada para o público. O planejamento previdenciário ele tem que ser feito, tá? A gente orientamos, procure o seu advogado de confiança, faça uma análise do seu tempo, porque o que a gente mais escuta no dia a dia são perguntas, fala assim, olha doutor, eu daqui 2, 3 anos eu vou completar meus 30 anos de tempo de contribuição, não vejo a hora de chegar lá e entrar lá no site do meu INSS, no aplicativo e pedir minha aposentadoria, não aguento mais trabalhar. As pessoas vão dar com o burro na água. A informação não chegou na ponta da linha ainda. Eles fizeram algum tipo de informação na época da reforma. Agora, o grosso da população não tem ideia disso ainda. Então, essas pessoas, nós orientamos. Procure uma pessoa, um advogado de confiança. Faça um planejamento sério, previdenciário. E que você vai ter uma resposta, uma entrega de um serviço melhor lá na frente.
Tá, vamos partir das outras perguntas aqui. Como fica a aposentadoria especial? Tem alguma mudança?
Rapaz, esse é um balaio de gato, hein? Esse é um balaio de gato que nós vamos começar a falar aqui, nós vamos terminar só
semana que vem.
Quando meu time de São Paulo for campeão de novo.
Então demora.
Mundial.
Vai demorar, hein? Vai demorar.
Olha só a sacanagem que fizeram com a aposentadoria especial. Eu tive conhecimento de um caso de uma pessoa que lá na data da reforma da Previdência, por causa de 3 dias, ele não completou os 25 anos, né? E teria que trabalhar mais 11 anos por causa de 3 dias. Tá? Isso não...
É brincadeira?
Isso não é brincadeira. E vou explicar por quê. Até o dia 13 de novembro de 2019, como nós já reiteradamente falamos aqui, foi o dia que entrou em vigor a reforma da Previdência. Até naquela data, as pessoas que trabalhavam expostos a agentes insalubres, perigosos, né, insalubridade física, biológica, química, eles tinham direito, sim, de se aposentar aos 25 anos. A aposentadoria especial, ela fala de 15, 20 e 25 anos para a pessoa se aposentar independentemente da idade mínima. Tá? Uhum. Então, assim, você pega 15 anos, uma pessoa que trabalhava como minerador embaixo da terra, uma pessoa dessa não vive mais que 55 anos, 50 anos. Né? Então, ele se aposentava com 15 anos de trabalho. Mas aqui, para a nossa região, 99% dos casos são aposentadorias especiais de pessoas que trabalham 25 anos, exposto a ruído, agente químico, operador de raio-x, médico, veterinário, odontólogo. Então, essas pessoas tinham o direito de se aposentar até a data da reforma, se completasse os 25 anos. Tá? O que, que veio depois, a partir daí? Tá? O governo, ele errou. Ele errou porque ele não criou uma regra de transição suave. Ele não criou uma regra de transição suave para aposentadoria especial. E eu vou explicar. Ela exige que a pessoa, para aposentar com os 25 anos, cumpra 86 pontos. Então, você pega 86 pontos e vê quanto que seria uma idade de uma pessoa se aposentar com 25 anos. 61 anos. E a média das pessoas que vão pedir essa aposentadoria hoje, 48, 49, 52. Então, faz com que a pessoa tenha que esperar até 61 anos ou completar esses 86 pontos para aposentar.
É 12, 13 anos.
Só que aí, assim, não dá para a gente, como diz a questão do tempo aí, não dá para... É o tempo e aqui com o Navarro e a decisão do Supremo não dá para a gente prever, né? Tem uma ação direta de inconstitucionalidade que está sendo discutida no Supremo, que está justamente falando se é constitucional ou não a fixação de uma idade mínima e esse sistema de pontos para aposentadoria especial, tá? Essa votação está 2-2 e a gente torce para que tenha uma vitória para os segurados nesse caso, porque é uma judiação.
Bom, partindo aqui, porque são vários, não vai ter jeito de atender todo mundo, mas já vou pedir desculpa aqui, porque vamos lá. A Isabel aqui, estarei fazendo 62 anos em setembro, completarei 15 anos de contribuição, também posso se aposentar?
Ei, Isabel, pode comprar carne, pode, pode. Aí assim, veja certinho as contribuições. O ideal é verificar se estão todas no sistema do INSS.
Dos 15 anos de
contribuição. Dos 15 anos, porque geralmente, tem uma contribuição aqui que eu paguei em atraso, tem não sei o que lá. Às vezes você tem que fazer um acerto de vínculos, um acerto de
Mas ela vai no caso por idade, né?
Sim, por idade. Uhum. Mas assim, para você conseguir aposentar por idade, você tem que ter os 15 certinho.
Ah, certinho.
Agora imagina se você pagou lá 2, 3, 4 meses em atraso. Do carnezinho, alguma coisa assim. Por isso que a pessoa tem que, antes de chegar e dar a entrada, verificar. Tá certinho? Ó, tá certinho. Vai lá e pede.
Tem um vizinho com 62 anos, se separou aqui no sítio, não tem nota. Ele consegue se aposentar, ele tem 15 anos de registro em carteira.
15 anos de registro urbano ou rural?
É, não explica aqui, mas ele...
Vamos partir da ideia aqui pra gente...
Sempre morou no sítio.
Então vamos partir da ideia que a pessoa seja trabalhadora rural e tenha 15 anos de vínculo rural. Não tem dificuldade nenhuma. Se todos os vínculos forem rurais, né, ele já teria direito de se aposentar com 60 anos.
Deixa eu ver que ela atualizou a mensagem aqui, mas ela é em cima. Depois a gente vê o parte dela lá.
Tem muita gente ficando contente com as respostas aqui que eu estou vendo.
É, porque a gente vai tentando fazer tudo. Um trabalhador com registro e meio salário... Tem que fazer cumprimento da contribuição?
A partir de 2019, sim. Tá? A partir de 2019, esse mês que a pessoa tenha para si como contribuição, se ela recebe meio salário, ela tem que pagar a diferença para poder computar esse mês ou fazer agrupamentos. Sabe? Você pegar janeiro e fevereiro, ele recebeu meio salário, o que ele pode fazer? Um pedido do INSS para que janeiro e fevereiro se torne um mês só. Entendeu?
Então é para agrupar.
Para agrupar, você pode fazer esse tipo de agrupamento, sim. Ou aqui... complementar, né? Olha, eu tenho lá, eu vou querer pagar a diferença desse mês. Então eu vou lá, imito a guia, pago a diferença e esse mês fica valendo inteiro.
Perguntou para cada aposentadoria rural, a gente está falando disso aí, né? Aposentadoria rural é aquele sistema, né?
Sim, sim. Tá. Dentro da aposentadoria rural é legal a gente esclarecer também que tem a aposentadoria híbrida. Tá? O que é aposentadoria híbrida? Putz, imagina o cara que trabalhou a vida inteira na roça, ficou lá até os 60, 58 anos, o homem, né? Até os 58 anos na roça e veio para a cidade trabalhar de pedreiro. E aí começa a trabalhar de pedreiro, 2, 3 anos trabalhando de pedreiro, chega para você e pergunta, escuta, eu consigo aposentar por idade rural? Aí a pessoa, como ela teve essa descontinuidade e não foi só rural o trabalho dela, ela não consegue. E o que a lei criou? Criou um sistema para que a pessoa possa somar esse tempo rural com o urbano e se aposentar. Só que o detalhe, a idade passa a ser a idade da aposentadoria urbana. Tá? Na aposentadoria, por idade... Mas ela salva.
Mesmo que tenha a maior parte da
Sim,
rural.
Ela salva, rural. Porque na aposentadoria urbana, como a gente falou lá atrás, a pessoa tem que ter os 15 anos de INSS pago certinho, né? Nessa híbrida, a pessoa pode ter 1, 2, 3 anos de INSS pago, né? Vamos imaginar o exemplo que eu dei. O cara veio lá com 58 anos da área rural e começou a trabalhar aqui na roça, na cidade. De pedreiro, uma coisa assim. Né? Ele pode somar esse tempinho que ele tem, vamos imaginar que ele fica dos 58 aos 65. Ele vai ter 7 anos de registro. Ele não se aposenta por idade urbana, porque ele não tem os 15 anos no urbano. Né? Então o que sobra para ele, e isso eu falo que foi uma decisão muito acertada do legislador, porque senão a pessoa não tinha mais acesso previdenciário. Então assim, você pode sim fazer aposentadoria por idade híbrida, porém, você vai se aposentar sim com a idade do urbano. Tá? Então essa é a aposentadoria por idade híbrida, que é legal dar um toque também.
Independente da contribuição?
Independente. Rapaz, vou falar... Assim que entrou em vigor a reforma da Previdência, virou ficou muito famoso, por exemplo, a pessoa pagar uma contribuição só e pedir aposentadoria. Então tinha gente que chegava e pagava o INSS no teto. Veja bem, a pessoa chegava e pagava o INSS no teto, eles chamavam isso de milagre da contribuição única. E ia pedir aposentadoria, o cara recebia 60% desse valor, aposentava feliz ali com 4, 5 mil.
Vamos lá. Boa tarde, 7 anos que recebo auxílio doença por ter operado o coração. Vai ser sempre um auxílio ou vai virar uma aposentadoria?
Olha, eu não sei se o nosso se a nossa colega está...
Patrícia.
Tá, se a Patrícia está sendo periciada constantemente pelo INSS, né? A decisão, ela pode sim, se entender que está definitivamente incapacitada para o trabalho, solicitar a aposentadoria. Isso judicialmente, né? O INSS, ele tem uma escala. Ele concede o benefício para a pessoa, ele determina que sejam feitas perícias para que a pessoa possa fazer seu tratamento e recuperar sua capacidade de trabalho. Se a pessoa ela é considerada totalmente incapacitada para o trabalho dela, dentro do INSS, ele tem um sistema que é o núcleo de reabilitação profissional. E se a pessoa não puder ser reabilitada, aí sim vai para a aposentadoria. Veja que o INSS tem uma liturgia, você tem que seguir aquilo lá. Primeiro, ele te dá um tempo razoável, que no caso dela, eu acredito que já tenha sido bem razoável, para verificar anos, né? Se ela vai ter recuperação ou não. Se ela não tem recuperação pro trabalho habitual, o INSS tem o núcleo de reabilitação, que é para dar as condições para ela ser inserida no mercado em outra profissão. E se ela não for elegível, aí sim aposenta por invalidez.
Essa é uma pergunta que eu tenho a impressão que tem muita gente, né, que está nessa situação. Eu
conheço alguém nessa situação.
Meu pai é aposentado, mas continua trabalhando e contribuindo. Ele terá algum benefício sobre essa contribuição depois?
Pois é, mas olha só como é que é nosso sistema, né? Nosso sistema hoje é o sistema de você estar trabalhando hoje para estar dando o suporte para quem está aposentado. Ele está dando o suporte para ele mesmo. Lá atrás, nós tivemos uma tese que chamava desaposentação, tá? Que a gente tentava utilizar o tempo de contribuição posterior à aposentadoria para tentar majorar,
melhorar o ganho.
Era uma tese super vantajosa para os aposentados. Mas, ó, saiu da primeira instância com decisão favorável, saiu do TRF, das turmas recursais, com decisão favorável, foi no STJ com decisão favorável, aí desembocou aonde? STF. Decisão política, e assim, os caras, olhando os votos dos ministros, não tinha justificativa jurídica nenhuma, o desequilíbrio financeiro, não sei o que lá, não pode fazer.
Termos que, né?
Quando eles querem, eles usam. Então, a tese da desaposentação, infelizmente, deu errado.
Mas já faz tempo isso,
não é
agora?
Não. Só que antes, como é que funcionava antes? Antes, você tinha a possibilidade de pegar de volta aquilo que você contribuiu, que era o pecúlio.
E hoje você não pode pegar, né?
Não pode. Em 94 acabaram com essa possibilidade. Então, hoje...
Dinheiro que você está dando, está dando para o governo.
Sim.
A verdade é essa, né?
É o tijolinho no céu da Previdência Social que você está colocando para sustentar quem está recebendo benefício.
Não precisa nem registro. É melhor ele pegar aquele que está pagando combo INPS, INSS, e agregar o salário, não é não? Ele pode agregar aquele valor ao salário. Ele não vai receber lá, mas recebe direto.
No mundo ideal, o Navarro, no mundo ideal, eu acho que isso seria legal, interessante, mas na legislação nossa, eu acho que isso não é permitido.
Tenho 53 anos, vou fazer 54, tenho 24 anos de contribuição, mas já trabalhei muitos anos de doméstica. Não tinha registro. Dá para sair a aposentadoria?
Então, vamos voltar na questão do planejamento previdenciário, tá? Nossa colega com 53 anos, vamos imaginar que ela tenha trabalhado os últimos 24 anos como doméstica, só para dar um exemplo. Então, dos 30 para trás, ela não tinha trabalho. Se essa colega trabalhou na área rural, ela consegue averbar um tempo que seria suficiente para ela pedir aposentadoria pelas regras anteriores à reforma da Previdência ou alguma regra de transição que a gente já citou aqui antes. Então, assim, neste caso, vamos perguntar, colega, você já trabalhou na área rural? Colega, você já teve alguma empresa, por exemplo, que você abriu e não recolheu o INSS? Você também pode fazer isso, indenizar o período. Então, tudo a gente tem que ver. No caso dela, do jeito que está agora, ela só teria que completar 62 anos para aposentar. Aí a gente volta naquele pulo do gato que eu falei.
Com esses mesmos 24 de contribuição. Só por idade, 62.
Só por idade, ela não só precisa completar. Mais. Não, sim, mas aí o que acontece?
Chegar aos 62
dos 54 anos. aos 62, para ela manter vínculo, e quando eu falo vínculo, é ela ter direito, por exemplo, se ela se machucar, se ela precisar fazer alguma operação, nesse meio tempo, ela pode ter direito de receber benefício por incapacidade. Não dá para ficar sem pagar. E, lógico, se você ficar sem pagar pelas regras de hoje, ela se aposenta, tá? Quando completar os 62 anos.
Mas não tem cobertura.
Mas não tem cobertura até lá. Por isso que a gente orienta, né, a fazer esse pagamento para manter a qualidade segurada em casos muito específicos, depois de uma análise de planejamento previdenciário. Claro, a gente não pode soltar uma informação dessa. Ah, todo mundo pode fazer isso? Não. O ideal é fazer um planejamento.
Meu marido tem 60 anos, já faz 8 a 10 que não tem carteira registrada, moramos no sítio, ele trabalha como diarista. Como é que ele faz aqui nesse sentido?
Bom, o que a gente poderia aconselhar a ele é voltar a pagar o INSS, sei lá, por algum período, né? E tentar se aposentar com 65. Se for da área rural...
Aquela uma vez por ano, nesse caso,
se serve? Serve. Se, não, na realidade é assim, ó, vamos imaginar. Ele, se ele tem 10 anos de registro e faz muito... Não, quanto tempo que ele tem lá, Oswaldo? Desculpa.
Ele não tem registro.
Vamos lá.
É aqui, nesse aqui. Ele... 60 anos, já faz 8 a 10 ela que não tem carteira registrada.
Ela não fala quanto tempo que ele tem, né? É. Então, assim, hoje ele não tem qualidade de segurado para o INSS. Como é que faz para esse pessoal que perdeu a qualidade de segurado com o INSS para voltar para dentro do sistema? Tá? Ele tem que pagar no mínimo 6 contribuições para o INSS. A partir da sexta, ele está segurado e ele passa a ter direito a todos os benefícios que ele possa requerer no INSS. Inclusive, se ele falecer, deixar pensão para a esposa.
6 parcelas seguidas.
Sim.
6 meses.
Aí ele tem que pagar esses 6 meses para voltar a ter qualidade de segurado. Aí depois você paga um por ano.
Tenho 20 anos, tenho 20 anos rural e 4 anos que eu não pago. Tenho 53 anos.
20 anos rural? 53 anos?
Mulher.
Tá quase, hein?
Dona Madalena.
Ei, dona Madalena, tá quase se aposentando, hein? Olha, existem, vamos imaginar que ela não consiga mais acesso a trabalho na área rural pela idade ou por qualquer outro motivo. É, existem contribuições que são feitas como trabalhador rural, né? Você tem uma contribuição que você pode fazer no carnê, que ela é vinculada ao trabalhador rural. No caso dela, eu usaria desse expediente para tentar chegar nos 55 e pedir aposentadoria por idade rural.
Nesse aqui é o seguinte, boa, a pessoa tem MEI há 10 anos, 3 anos de carteira assinada. Tem o tempo de trabalho rural, hoje ela está com 57 anos, ela teria direito de aposentar? Ela conseguiria recuperar esse tempo da roça?
Só não falou o tempo rural dela.
Então,
né?
Vamos lá, ó, a questão do MEI.
É o MEI, né?
Ó, o governo, ele, em determinado momento, ele trouxe para dentro do regime previdenciário as pessoas que estavam na informalidade. Ele quis fazer isso e abriu a possibilidade das pessoas pagarem uma alíquota reduzida. Então, se for, veja bem, se for para aposentar em alguma das regras de transição, pontos ou idade progressiva, se for para usar alguma regra de pedágio, 50% ou de 100%, ou se for para usar as regras do direito adquirido, esse pagamento do MEI não vale.
Ah, é?
Não. Quando ela for fazer o pedido de aposentadoria, a pessoa que for fazer para ela vai ter que fazer um requerimento para o INSS para ela poder complementar a contribuição. Porque do jeito que está pagando com alíquota reduzida, o governo ele deu com uma mão e tirou a aposentadoria com a outra. Por tempo, sabe? Então, assim, continua podendo... benefício por incapacidade, sim, temporária, que é o antigo auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, aposentadoria por idade, pode tudo.
Mas ela pode recuperar o da roça aqui?
Pode.
Ela pode recuperar o tempo da roça.
É, só que ela não falou o tempo que ela teve na roça.
Mas se morou na roça, se nasceu dentro da roça, não dá para arrumar um bom tempo ali, né? Vamos falar bem a verdade, né? Você morou muito tempo na roça?
Ah, sim, não tem muita dificuldade. E assim, nós vemos hoje a dificuldade que é para as mulheres conseguirem comprovar por causa de documentação. Isso é muito sensível para a gente que trabalha na área e a gente vê que tem bastante gente que pergunta.
Vou acelerar o máximo aqui para ver que dá o máximo de perguntas. É Lourdes, lá do bairro Limeira. Trabalhei 11 anos em registro na carteira só.
Na cidade.
Na cidade, com carteira assinada. Só que sou rural, tenho 19 anos de talão do produtor rural. Como fica ela, a situação dela?
Amiga Lourdes, você tem quantos anos?
ela tem 11 anos de registro
não, idade. Na cidade,
ela não colocou quantos anos ela tem aqui. Mas, na verdade, 11
esse,
anos...
Esse é um caso específico, por exemplo, da pessoa que vai... É, primeiro, vamos imaginar que esses 11 anos é lá de trás.
Uhum.
Lá de trás. E os últimos... Até ela completar 55 anos... Ela tem o resto de rural. A pessoa até pode tentar fazer
ela
o pedido.
Ela tem 59 anos.
Então ela pode fazer, tentar fazer o pedido da aposentadoria por idade rural, falando que esse tempo lá de trás não vai influenciar. É uma questão que é controvertida ainda.
Porque se ela tem 11 anos de trabalho em registro, doutor, só para não cortando e cortando.
Não,
ela tem 11 anos de registro de carteira na cidade. E ela tem 19 anos de talão do produtor. Ela tem a prova.
Como ela já tem 59 anos. E a gente, para não colocar ela com uma tese duvidosa, né? Que...
Vai por idade.
Não. É, você vai por idade híbrida. Entendeu?
É.
Ela vai rural por idade... E... Por exemplo, ela com 62 anos, ela não vai ter dificuldade de se aposentar na híbrida.
É, vamos tentando subindo aqui, gente, que eu já tô até perdido aqui. Tudo esses verdes aqui, ó, você tá vendo aqui, ó?
É tudo pergunta.
Olha, é tudo pergunta isso aqui, rapaz, ó. Não vamos chegar nunca nisso aqui.
Não tem noção da quantidade de...
Não tem noção. Eu tô indo pela coisa. Você tava onde eu parei lá embaixo. Doutor.
Não sei.
É porque nós estamos aqui. É, esse aqui, nós vamos lá. Nós estamos nessa aqui, tá? Vamos subir aqui. Bom dia. Quem paga o carnê da aposentadoria... bom dia. Quem paga o carnê da para aposentadoria no CRAS e mora em casa própria... Pode ter problema com o INSS quando se aposentar?
Não vejo dificuldade. Eu acho que você fazer parte de um programa social não vai te impedir de ter acesso a um benefício social, né? Que a gente sabe que a Previdência é isso.
Essa aqui, eu estou vendo, estou procurando resolver minha situação. Pergunta: eu trabalhei como doméstica e não tinha contribuição. Como é que eu posso comprovar esse tempo?
Putz, aí a gente... Bom, vamos lá. A pessoa, se ela trabalhou como doméstica, quer comprovar que trabalhou. É possível ela conseguir averbar isso aí? Não tem dificuldade, tá? Desde que ela tenha algum comprovante, algum início de prova, né, um recibo do empregador, fotos que trabalhou no local, sabe? Eu acredito que a pessoa possa fazer uso disso. Agora, ela vai conseguir se aposentar dessa forma? Não.
A foto não comprova o tempo.
Não, por quê? Porque, assim, uma coisa a gente tem que diferenciar o tempo de serviço, o tempo de contribuição da carência, tá? Quando a gente fala que a pessoa tem que ter 15 anos, é tempo de pagamento de INSS, tá? Os outros tempos que a gente usa, tempo rural, o tempo ficto, que é a conversão do tempo especial em comum... Né? O pagamento atrasado de INSS, ele não entra na carência dos 180 meses. Então, assim, é uma coisa que muita gente tem dúvida. Tá? Muita gente tem dúvida. No caso da colega, ela pode até provar que trabalhou, mas ela não vai conseguir usar porque esse tempo não é usado como carência.
Qual é o mínimo de contribuição, professor estadual?
Do estado. Na realidade, a gente está falando aqui sobre o regime geral, isso, né? A área que eu trabalho e eu tenho expertise para poder falar com vocês aqui é do regime geral.
Estadual também não tem nem ideia de como é que seja aqui. Essa aqui é o seguinte: tenho 16 anos de registro urbano e rural sem registro. Como é que eu faço?
Cadê?
16 na cidade e no rural.
Então, você pode ver que a colega, ela tem 16 anos.
Maria do Carmo.
A dona Maria, ela tem 16 anos, então ela já completou a carência de 15 anos, então, 180 meses.
Tem idade dela.
Ela pode, se ela tiver a roça, ela pode complementar com o tempo rural, tá? E conseguir se aposentar. No caso dela, ela é elegível sim para fazer pedido de aposentadoria.
Minha mãe é pensionista de morte do meu pai. Ela está hoje com 64 anos e pagou a última parcela do INSS. Será que ela perde o benefício dela?
Não. Não. Hoje você pode acumular, né, a pensão com a aposentadoria. Mas a pensão é outro balaio de gato, viu? Depois da reforma. Tá? Se for dois salários mínimos, recebe os dois inteiros. Tá? Mas se tiver acumulação de valor maior, aí tem umas regras lá que dá até dó de ver.
Tenho 24 anos de contribuição, 51 de idade, continuo trabalhando. Isso aqui vai ter que esperar.
Mas você sabe que no planejamento a pessoa ela pode até ser elegível, viu? Se você pegar, vamos imaginar assim.
Mas mesmo como 51, não, é homem.
Mas vamos imaginar que a pessoa, a gente tem uma regra, um sarrafo, que é a data da reforma da Previdência. E o direito adquirido a se aposentar antes da reforma está garantido.
2019.
Então, se eu conseguir provar que a pessoa tinha direito de se aposentar antes da reforma, independentemente da idade, ela se aposenta. O artigo 3º da Emenda Constitucional 103 de 2019 garante o direito adquirido a se aposentar a qualquer momento as pessoas que completaram os requisitos antes da reforma.
Sou dona de casa, posso continuar contribuindo com 11%? Sou dona de casa, há 10 anos que ela contribui.
Para aposentar com 62 anos de idade está perfeito.
Tá. Tenho 7 anos, uma tarde, uma pergunta de revisão da aposentadoria. Ganhava um salário e meio, aposentei com salário, tenho mais de 7 anos depois de aposentado. Ela tem a revisão da aposentadoria, está no Congresso ainda, né, doutor?
Ah, você fala a revisão da vida toda?
É, a vida toda.
No finalzinho eu quero deixar um recado para vocês aqui sobre a revisão da vida toda. Então, no caso da colega, o que acontece? Às vezes, na hora de fazer o cálculo do benefício, se for antes da reforma, eles pegavam 80% dos maiores salários, chegava numa média e multiplicava pelo fator previdenciário. O fator previdenciário pode ser que tenha diminuído o salário dela para salário mínimo.
É, essa é uma aqui que saberia depois, depois eu falo, a gente dá um toque. É a de trás ali. Boa tarde, sou aposentada, mas o tempo da Dilma foi cortado a minha aposentadoria por 3 anos. E eu tenho direito a receber esses 3 anos que ficou para trás. Eu era aposentado por invalidez. Eles cortaram a minha aposentadoria. Aí, quando completei 55 anos, eu consegui me aposentar, mas eu não recebi os meus atrasados. Tenho direito?
Bom, quanto tempo faz que a dona Marta Vilar, grande abraço, dona Marta, conheço ela. Se já passou mais de 5 anos, né, ela não consegue pedir esses atrasados dela. Se passou mais de 5 anos...
Mas tá
prescrita.
O motivo do corte dos 3 anos?
Não, mas assim, ó, ela estava aposentada por invalidez, veio pente fino.
É.
Pente fino foi lá e derrubou um monte de gente. Tá?
Perícia.
Sim. Olha aquilo lá foi caça às bruxas, viu? Aquilo lá não foi coisa séria, não. Aquilo lá foi caça às bruxas. Se a pessoa tinha o benefício previdenciário, aposentada, e teve a cessação desse benefício ou cancelamento, e ela poderia ter pedido restabelecimento judicial, tá? Não lembro, não sei se no caso da dona Marta foi pedido. Se ela não pediu e ficou esses 3 anos e ela aposentou por idade, se fazem, por exemplo, ela poderia pedir isso se não fizesse mais de 5 anos que foi cortado o benefício. Poderia plenamente.
Ah, pela lei, a pessoa que recebe LUA pode receber 2 salários no trabalho que o INSS assegura, mais meio salário?
É a pergunta que
ele
está afirmando.
Não sei, isso que eu não entendi. Vamos pensar aqui.
Vamos tentar esclarecer o colega lá, não sei se...
É pergunta, doutor?
Eu acho que é. Na realidade, ele fala do LOAS.
É.
Né? E se é possível, pode
receber. Pela lei, a pessoa que recebe o LOAS pode receber até 2 salários mínimos no trabalho, que o INSS segura mais meio salário?
Ah, isso eu acho que não procede.
Não entendi.
Então, você está afirmando, perguntando, ele não deu para...
Tentei já 3 vezes a perícia por motivo de saúde e ela foi negada. Tenho 19 anos de registro e no momento estou há 4 anos, 4 anos de contribuição.
Olha, se a colega tentou por 3 oportunidades perícia no INSS e foi negado, a nossa orientação é de procurar um advogado de confiança e ajuizar uma ação na Justiça Federal, tá? Porque você tem um médico teu particular que está falando que você está incapacitada para o trabalho. Do outro lado, você tem um médico do INSS falando que você está apto. Esse jogo tem que ser desempatado. Por isso, você ajuiza uma ação na Justiça Federal e lá o juiz vai nomear um perito de confiança na área que a pessoa está acometida de uma doença, para verificar se ela está mesmo, se ela tem direito ou não.
Minha esposa tem 29 anos de funcionária pública, ela pode se aposentar?
Idade dela.
Funcionária pública. 29 anos, né, de funcionária pública, aí já entra no direito público, apesar que o municipal já passou
pelo
INSS.
Pode. Na realidade, depois aqui, eu acho que o fundão ficou de 93 a 2001, né? Mas depende da atividade. Vamos colocar que a pessoa tenha trabalhado desses 29 aí em atividade insalubre, né? Nós precisamos analisar o caso a caso. Se for tempo comum, normal, o que ela poderia fazer? Através de uma consultoria, através de um planejamento previdenciário, verificar se ela tem um tempo anterior que pode ser averbado, né? Para somar com esses 29 e dar o tempo dela aposentar. Plenamente possível.
A Aparecida, que ela tem 58 anos, está com 20 anos de contribuição. Ela tem 20 anos de contribuição e tem 58.
Olha a questão do planejamento que a gente falou aí, ó, tá vendo? Ela com 58 anos e 20 anos de tempo de contribuição. Hoje nós temos uma regra de transição, né, que não vai caber para ela, que é da idade, a idade mínima. A idade progressiva hoje, que é 58 anos e meio, mas precisa ter 30, para ela não usa. Né? E, no caso dela, eu verificaria se teria algum tempo para averbar também, para ela se aposentar. Também, outra questão para ela, no planejamento previdenciário, você vê que ela está com 58 e para 62 falta um pouquinho, né? Então, aquela história de você pagar uma contribuição lá para manter a qualidade e chegar no 62 economizando um pouquinho.
Tenho 53, trabalhei 10 anos na roça, com 17 anos comecei a trabalhar de empregada. Trabalhei até 48 anos. E não tenho nem carteira de trabalho, não pago INSS. Aí fica difícil, né, doutor?
Mas a aposentadoria por idade rural, se ela conseguir comprovar através de outros meios...
Trabalho na roça.
Certidão de casamento com qualificação do marido de lavrador, documentação de sindicato rural, esse tipo de coisa, tudo dá para ela fazer sim quando ela tiver 55 anos.
Doutor, só para a gente... Eu vou falar, ó, gente... Nós estamos com o nosso tempo estourado. Nós temos aqui 21 anos de trabalho rural, mais 9 de MEI. Ele tem condição de se aposentar?
Aí que está a questão. O MEI para aposentadoria por tempo vai ter que ser complementado, tá? Aquela história que eu falei para vocês do pagamento do MEI não servir para aposentadoria por tempo de contribuição, ela tem que complementar a diferença de INSS com isso aí para poder usar esses 9 anos de MEI.
Não consigo trabalhar por causa de hérnia de disco. Tem condição de aposentar?
Cara, hérnia de disco é complicado, cara. Eu acho que das doenças, das lesões que tem, é a que mais acomete as pessoas e a que mais pede. Depende do estágio. Não consigo,
tem 4 hérnias de disco.
Eu não consigo opinar por questões médicas, mas assim, na prática a gente vê que muitas pessoas, quando tem alguma repercussão dessa hérnia, ou ela está irradiada para algum lugar, ou ela está perdendo força, dependendo do trabalho que ela tem, ela consegue sim, receber benefício por incapacidade, sim. Tudo depende da opinião do médico perito.
Tenho 60 anos, pago 17 anos de Telebrás. Posso me aposentar? Pedir aposentadoria?
Acredito com 62 anos.
Só com 62. Quem mais aqui? Eu tenho 61. Eu tenho um irmão de 15 anos de contribuição, mas ele contribui e consegue se aposentar. Trabalhou na usina, tem 61 anos.
Tudo é então, olha, veja lá, nosso colega está quase se aposentando, mas ele precisa completar os 65, né? Você vê que ele hoje, não sei quanto tempo faz que ele está sem aposentar. Sem pagar o INSS. Veja que ele, pelo jeito, ele perdeu a qualidade de segurado. Ele deveria pagar 6 meses, volta a ter qualidade de segurado e vai pagando uma parcelinha por ano até completar os 65 anos.
Trabalhei 18 anos registrado doméstica, não estou contribuindo, mas tenho 60 anos. Vou fazer 61 em setembro. Posso dar entrada na minha aposentadoria ou tenho que contribuir mais um pouco? Trabalho diarista.
62 anos.
61. Ela vai...
Setembro do ano que vem.
Setembro do ano que vem, é.
Desse ano que deve.
Não, esse ano já faz 61.
61. Faz 61 em setembro, 62 é só ir para braço.
A hora que chegar no 62, Alvino. Então tá. Gente, tem muita coisa aqui, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Não tem jeito de atender todo mundo. O tempo está estourado. O doutor quer falar sobre a aposentadoria. A gente vai deixar um tempinho para ele falar sobre a situação da contribuição por
revisão
da vida toda, doutor.
Então, olha, antes de finalizar, eu gostaria de aproveitar e agradecer o espaço que foi cedido aqui e avisar para todos os nossos amigos e amigas aposentados e pensionistas do INSS que estão ansiosos esperando o julgamento da revisão da vida toda. Como eu falei com o Oswaldo, eu ia falar no final, esse julgamento ele foi pautado para ser julgado agora no dia 1º de fevereiro de 2024. Então, semana que vem, ele está pautado para julgar. Vamos estar na torcida aqui para que nós tenhamos mais essa vitória para os aposentados e pensionistas. E um último recado Eu gostaria de pedir para as pessoas que me ouçam assim atentamente. Cuidado com golpes, tá? Eu vou dizer isso porque o meu escritório passou por isso, eu tenho outros colegas que passaram por isso. Os golpistas, eles entram em contato com os nossos clientes, colocando uma foto nossa no WhatsApp, e se identifica como secretário, como auxiliar, e pedem dinheiro para as pessoas, para algum tipo de isenção, para conseguir algum documento. Gente, não existe isso. Se você que está me escutando está sendo abordado agora por uma pessoa assim, desliga esse telefone, bloqueie esse número, vá na delegacia, faça um boletim de ocorrência, mas não pague dinheiro para essas pessoas. Isso é muito sério, gente. Então aqui vai o meu apelo para vocês. Quem está passando por uma situação dessa, se precisar, entre em contato aqui com o pessoal da rádio encaminha os procedimentos que tem que ser feito. Tá? Mas não pague. Eu desconheço de verdade pessoas ou escritórios que estão fazendo esse tipo de cobrança, até porque ela não existe. Tá bom? Muito obrigado, Navarro, obrigado, Oswaldo.
O endereço do escritório, está muita gente pedindo aqui falando, então, por favor, só passar para a gente. Não, gente, só colocar o seguinte, tá? Nós não temos problema com a OAB. Não se trata de propaganda política, é simplesmente um informativo à população. Só que pedem um endereço, nós vamos dar o endereço do Dr. Ricardo Risto, que é na Prefeitura de José Amaro
Junqueira. 654, em frente
ao 654. Saúde. Então você que está aí, mandou os produtos, pode lá que o pessoal vai atender com todo carinho, tá certo? Pessoas que mandaram o recado aqui. Não tendo conotação publicitária, certo?
Uhum. Então, nosso recado aqui por último, então, procure um advogado de confiança, né? Faça seus questionamentos, o seu planejamento previdenciário, mas não deixe de fazer.